Olá, pensei muitas vezes como é que ia começar este episódio e tanto pensei que não arranjei nada que fizesse sentido para voltar até ti. E isto depois de ter estado coisa de um mês completamente afastada. Então, olá, voltei. Não sei se alguém reparou que fui a algum lado, mas nenhuma forma me pareceu mais adequada do que voltar ao podcast quando voltasse, entre aspas, para online. Não sei, isto está a ficar um bocado esquisito, não está? Então, porquê é que eu fui? E onde é que eu fui? Eu vou tentar ser breve na explicação, porque o objetivo deste episódio não é ficar aqui a dissertar sobre a minha vida pessoal, mas pelo menos os principais motivos que me levaram a afastar das redes sociais durante este tempo, eu acho que faz sentido abordar, até porque eu sou uma defensora da saúde mental e tento ao máximo partilhar a parte real da minha vida, os momentos bons e os momentos maus, todos temos das duas coisas. Não, acho que isso é óbvio, mesmo que depois no Instagram ou onde quer que seja, não pareça óbvio. Então, como disse, vou tentar ser breve, pelo menos na parte principal, e aqui vamos. Há 3 semanas hoje, mais ou menos um mês quando estiveres a ouvir este episódio, decidi desativar a minha conta de Instagram. Este ano tem sido assim um ano especialmente desafiante para mim. E eu senti que precisava de algum silêncio e, de certa forma, de voltar ao que é essencial para mim. Eu estive grávida. Acho que isso deu para perceber, não é? Por natureza, não é algo que eu gosto muito de estar. E, ainda por cima, estava a ser um ano, ainda só com a gravidez, profissionalmente bastante exigente para mim. No meio disto, tive um final de gravidez um bocadinho complicado, na medida em que tive que ficar de repouso e tinha uma bebé de 1 ano e 10 meses cá fora que impedia, de certa forma, esse repouso. E ainda durante a gravidez sinto que isso acabou por afetar um bocadinho a minha saúde mental e que fui ali um bocadinho ao tapete mais para o fim da gravidez. Aliás, eu fiz um vídeo em que o meu marido pintou a sala de azul escuro, a parede da sala de azul escuro, que era uma coisa que já queríamos fazer há muito tempo, e isso dá-se num dia em que a Catarina não tinha ficado a dormir em casa e eu estava um caco. Então foi um bocadinho ali a nossa forma de eu sentir que estava a fazer alguma coisa, porque não fazer nada ou tentar não fazer nada estava a ser muito cansativo para mim, por mais ridículo que isto possa parecer. Eu sou daquelas pessoas que têm bichos carpinteiros e que têm sempre de estar a fazer alguma coisa, e todos os meus hobbies envolvem ter o corpo a mexer. Sim, podia estar a ler um livro, podia, mas quando eu estou mais ansiosa, estava preocupada e tinha coisas para fazer de trabalho e tudo mais, a última coisa que me apetece fazer é ler um livro, apetece-me gastar energia e não podia fazer a única coisa que eu faço para lidar com a ansiedade. Pronto, acho que dá para perceber a cena do ir ali ao tapete. Depois, o parto em si aconteceu um bocadinho de surpresa, não era suposto ele ter nascido no dia que nasceu porque houve algumas complicações com a gravidez, veio cá para fora, apanhámos um grande susto, veio cá para fora, estava tudo bem, depois afinal já não estava tudo bem, depois afinal teve que ir para a neonatologia 1 semana, na neonatologia, que já é uma coisa dura por natureza, a falta de sensibilidade das pessoas do hospital em que ele nasceu não só não ajudou, como eu acho que até prejudicou. Passei 1 semana num quarto vazio com o meu marido, sem o meu filho que acabou de nascer, e depois nem sequer podia estar com a minha filha que estava cá fora, não é? Portanto, foi uma grande semana de nada, muito hormonal, e eu acho que parecia que estava a viver noutra dimensão, foi um bocado esquisito. E eu tenho muita mania de desvalorizar os meus problemas, porque há sempre alguém com problemas piores que os meus, e confesso que desta vez estou a tentar não o fazer, porque foi realmente um período bastante difícil. E acho que este tipo de emoções, quando são tão fortes, se nós não passamos por elas, elas mais tarde vêm ter connosco. E eu não quero isso. Então, até porque sou mãe de 2 filhos e preciso de estar saudável em todos os sentidos. E, portanto, as emoções são para viver, não são para fingir que não existem. E eu passei por todas. E acho que é isso em relação a esta parte. Não me vou alongar mais, porque senão tinha que vos contar todos os detalhes assim, não vale a pena. Depois disso pudemos finalmente vir para casa, passados uns dias veio o Duarte, e desde que viemos para casa, e assim eu não estou a exagerar, o miúdo vai fazer 3 meses para a semana, ainda não houve 1 semana em que não tivesse acontecido alguma coisa. Problemas mais graves, problemas menos graves, questões familiares que nos deixam mais ou menos em baixo, até no carro estacionado me bateram, tipo numa sexta-feira à tarde. Acho que este é o nível de caos que tem acontecido, e eu tenho tentado lidar com isso da forma mais leve possível, mas isto tudo coisas externas numa família que já se está a adaptar a uma realidade que é tipo assim um level up arrojado da vida, não é? Passar de um filho para dois. E nisto eu tenho tido muito apoio. Mas pronto, está tanta coisa a acontecer, tantas preocupações, tanto tudo a pedir muito de mim e eu a sentir que não consigo chegar a lado nenhum, depois ao mesmo tempo uma recuperação pós-parto, o meu corpo ainda está assim meio esquisito, eu sei que é suposto, está esquisito, ok, eu sei que é suposto, mas a minha cabeça também não funciona assim, não é? Já falámos sobre isso, a minha relação com o meu corpo também não é essa assim tão saudável e por mais que eu gostasse que fosse e por mais esforço que eu faça e acredito que eu faço muito para aceitar este corpo que deu à luz dois filhos, pá, e rijo, muito rijo este corpo, digo-vos já, também me custa um bocadinho estar a viver essa fase no meio deste caos, mas garanto-vos que a preocupação de todas que tenho neste momento é a última, mas também está lá, não é? Está lá quando me visto, quando me vejo ao espelho, mesmo que seja assim de raspão, porque quase não tenho tempo para me vestir e na maior parte das vezes não estou sozinha. Precisei de silêncio. Precisava muito de silêncio e silenciei tudo, ou pelo menos tudo o que podia. O mundo estava muito pesado para mim, estava mesmo a ser duro. Estava tudo a ser duro, estava nem sei explicar. Então, uma das primeiras coisas que fiz para combater isso foi desativar a conta de Instagram. E digo-vos já, foi uma das coisas que me trouxe mais paz. Primeiro, porque deixei de sentir que estava a falhar em mais uma coisa. Era mais uma coisa que eu não conseguia fazer, mais uma coisa que eu não estava a fazer bem. Ou pelo menos dentro dos meus padrões de bem, dentro dos meus padrões de isto é um projeto meu, pelo qual eu dou a cara, então tem que estar perfeito. E não só não está, como está longe de estar e eu nem sequer estava a conseguir publicar nada. Portanto, estávamos neste nível de falhanço na minha cabeça. E ao desativar a página deixei de sentir isso. E, de certa forma, ter a página desativada era como se ela não existisse. E depois, porque fui percebendo que estava, de alguma forma, amarrada ao facto de ter começado com as receitas saudáveis. E a página começou com as receitas saudáveis, mas eu sempre gostei de cozinhar. Portanto, quando eu era, eu lembro-me de ter pai 10 anos, meus pais iam viajar e eu recebê-los em casa à noite, eles virem de viagem de noite, e eu ter a mesa cheia de coisas que eu cozinhei para eles, doces. Só doces, daqueles com açúcar e cenas, ok? Pronto. E portanto, o meu gosto pela cozinha é anterior ao meu gosto pela alimentação saudável. E a alimentação saudável, apesar de ser aquilo que eu pratico na minha casa, não é só o que eu pratico na minha vida. E principalmente desde que tirei o curso de pastelaria, eu sinto que eu estar tão amarrada às receitas só saudáveis, me impede de explorar outras técnicas, porque depois... Quando tenho tempo para cozinhar, que não é assim tanto, não é? Porque tenho empresas e tenho filhos e enfim, acabo sempre por fazer só aquilo que vai contribuir para a página e esqueço um bocadinho daquilo que contribui para mim, para a minha formação enquanto pasteleira, para as coisas que eu gosto de fazer só por gozo, para experimentar, para, sei lá, testar determinadas técnicas de outras formas. E ter a página desativada libertou-me nesse aspecto. Passados 3 ou 4 dias de desativar a conta, dei por mim a fazer pavlovas só porque sim. Aliás, não foi porque sim, ia almoçar a casa da minha irmã. E nesta oportunidade eu provavelmente iria sentir-me obrigada a fazer uma receita saudável para levar, em vez de fazer a receita que me apetecia fazer, porque apetecia-me fazer pavlovas. E a questão aqui não são as pavlovas. Eu tenho mesmo a certeza que se a página não estivesse desativada, eu teria feito uma receita que servisse de conteúdo, porque já publico tão pouco e ninguém vai querer ver sobremesas não saudáveis e blá, 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 não faz sentido nenhum. Agora eu sei. Mas não foi só isso. Até o meu tempo ficou mais livre, porque ter a conta desativada significa que nem sequer login podemos fazer. Senão ela volta a estar ativa. E eu não queria ativá-la, estava a saber-me bem. Então, sempre que eu pensava, vou ao Instagram. Não. Se não tenho que ativar a conta. Às tantas até o TikTok eu desativei, de tanto que eu estava a querer explorar esta ausência de redes sociais na minha vida. Foi muito giro. Eu acho que foi uma experiência social muito boa. Porque eu consumo muito redes sociais, é normal, é o meu trabalho. Aliás, é dois dos meus trabalhos. E depois, ao mesmo tempo, também é um lugar de lazer, não é? Acaba por não ser tanto, mas também é um lugar de lazer. E, portanto, eu consumo muito. E, de repente, não estar a consumir, estava a saber-me tão bem. E fartei-me de pensar... Andei aqui a viver no meu cantinho, que é exatamente o que eu faço quando estou a passar por momentos mais difíceis, com os meus filhos, na minha cena, deixei-me passar pela tristeza, pela decepção, por aqueles momentos em que eu achava que eu própria não valia nada e que estava tudo, meu Deus, como é que isto vai ser? Também tive disso E isso é que é triste admitir, mas acho que, pá, pelo menos gosto de acreditar que todos passamos por momentos assim, em que estamos mais em baixo na vida, e acho super normal eu passar por isto, tendo em conta tudo o que se tem passado na minha vida, e que eu estou em período pós-parto ainda, não é? Ainda nem fez os 3 meses, portanto é tudo muito normal. É só uma fase que tem que passar. Está tudo bem. Ok, mãe? Se estiver a ouvir, está tudo bem comigo. Mas, pronto. Pensei, fartei-me de pensar. E cheguei à conclusão que quando a página voltasse, não podia, mas eu não queria que fosse nos moldes em que estava antes. Porque está qualquer coisa muito errada quando este projeto, que é o meu projeto do coração, que é o único projeto que eu tenho, que é mesmo só meu, que é a minha história, que se transformou também um bocadinho em trabalho, e não só me dá gozo, como acaba por ser um peso na minha vida. Pera, não está a fazer sentido. Não pode ser por aqui. Esta é aquela coisa que mais me apaixona de todas as coisas que eu faço. E eu adoro fazer mil coisas, ok? E ultrapassei aquela coisa de achar que aprender várias coisas diferentes é ser inconsistente. Não é nada disso. Querer aprender várias coisas diferentes é ser curioso. Depois temos que ser consistentes nas decisões que nós tomamos. E eu adoro saber um bocadinho de tudo, e esta área é uma área que, apesar de eu nunca ter, aliás, apesar de quando eu era mais nova não ter achado que poderia fazer sentido para o meu futuro em termos profissionais, é uma área que me apaixona imenso, e tenho um orgulho enorme de ter transformado um hobby num projeto com a dimensão que a Cozinha da Micas tem. Portanto, porque é que este projeto de que eu estou a falar com esta vontade toda, de repente, é um peso? Então eu tenho que o desligar e sinto alívio? E então, o que é que eu posso fazer para mudar isso? Bem, a primeira coisa é, definitivamente, parar de viver como se, ou na ilusão de ter o tempo livre que tinha antes de ser mãe. Estou constantemente a defraudar as minhas próprias expectativas. Porque antes eu era aquela pessoa que só parava de trabalhar quando o trabalho estava feito. Ou só saía do escritório quando tudo o que tinha para fazer naquele dia, ou que tudo o que decidiu que era para fazer naquele dia, ficava feito. Fossem as horas que fossem. E agora há menos horas para trabalhar. Não é possível começar às 7 da manhã e terminar às 2 do dia seguinte quase sem interrupções. Faz-se tudo na mesma. E eu acho que sou muito mais produtiva desde que sou mãe. E eu acho que já era produtiva antes, mas depois de sermos pais, o nosso tempo como encolhe, parece que também explode em termos de produtividade. É um problema de expectativas. É eu achar que, de repente, sou mãe e não mudou nada. Claro que mudou. Tudo bem, sou mais produtiva, mas há coisas que vão ter que ficar para amanhã. É só isso. E está tudo bem, ninguém falhou. Em segundo lugar, uma das coisas que eu acho que me estava a deixar assim mais em baixo era o facto de não ter tempo para mim e para coisas que me fazem sentir feliz, para coisas que me realizam. E, portanto, acho que existe de facto uma necessidade de criar mais espaço na minha vida para este projeto que é tão importante para mim. Mas para o fazer, pois para mim, que sou uma pessoa bastante racional e gosto de ter a vida organizada, tem de ser de uma forma sustentada. Portanto, é importante para mim, se vou abrir então mais espaço na minha vida para este projeto, que ele traga um rendimento que justifique o tempo que me vai tirando. Porque assim eu vou poder ir aumentando esse tempo também, não é? E de facto, se eu estiver a trabalhar neste projeto, estou a abdicar do meu tempo noutros sítios. Portanto, convém que ele vá balançando também esse tempo de que eu estou a abdicar nos outros sítios. E como então é que posso, primeiro, voltar a trazer mais alegria para mim quando dedico o meu tempo a este projeto? E em segundo lugar, como é que posso transformar este projeto que eu amo tanto, 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 num negócio que me permita dedicar-lhe ainda mais do meu tempo? Começa a análise. Então, o que eu gosto mesmo de fazer é cozinhar. E tudo relacionado com a cozinha. Também gosto bastante de comunicar, como veem, estamos aqui para aí há uns 14 minutos e ainda não me calei. E se gosto de comunicar e de cozinhar, talvez pelos workshops, talvez começar a monetizar este projeto pelos workshops, acho que, e pensei muito nisto, acho que nesta fase da minha vida, com 2 bebés tão pequeninos, não vou conseguir, ou não vou querer, até não vou conseguir nem querer, ter a disponibilidade para fazer tantos workshops como seria necessário para garantir ter um rendimento só dos workshops. Principalmente porque isto ia significar que eu ia ter que abdicar grande parte do tempo com os meus filhos para fazer os workshops, porque eu tenho um 9 to 5, não é? Portanto, eu trabalho durante a semana e depois, ao fim de semana, que seria, é quando são a maior parte dos workshops, a não ser que sejam coisas empresariais ou coisas esporádicas, eu ia estar a abdicar de muito tempo com os meus filhos. E isso para mim é um entrave, porque se eu estou a abdicar do meu tempo com eles, eu também não vou conseguir ser feliz. Não quer dizer que vá deixar completamente fazer workshops, até porque já depois de ter a Catarina fiz alguns. Claro que não são com o ritmo necessário para obter daí um rendimento muito grande. É uma coisa mais para estar com quem está do outro lado, conhecer-vos, ter momentos de partilha, de falar depois esta parte da página que eu adoro, que é falar com pessoas que gostam do mesmo que eu, que têm os mesmos interesses que eu. E nesse sentido é um momento super positivo e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mas é isso, não tenho disponibilidade para fazer com a regularidade que seria necessária para os tornar uma fonte de rendimento para mim. Então, e se fôssemos pelas parcerias? Gostava, porque até hoje tive sempre boas experiências e gosto muito da parte criativa que as parcerias implicam. Mas, por outro lado, eu sinto que têm sido sempre boas experiências e que têm sido sempre uma coisa bastante leve na minha vida, porque eu faço só o que eu acho que faz mesmo fit. E, na verdade, porque não estou à procura de grande rendimento de lá. Eu faço para aí 20% das, aceito para aí 20% das propostas que recebo. Isto não é uma coisa para me gabar ou não, é só porque é preciso criatividade, é preciso trabalho e eu só me dedico quando gosto mesmo da proposta ou quando gosto mesmo, ou quando já é uma coisa que eu utilizo, mas depois na cozinha acontece muito isso. E eu acho que se o meu rendimento dependesse disso, não é que não fosse possível continuar a fazer estas escolhas, é que eu ia sentir mais pressão na minha decisão. Mas mais uma vez, eu gosto mesmo é de cozinhar. E acho que nunca vos disse isto, mas um dos meus sonhos, e só estou a dizer a pessoas que estão aqui quase há 20 minutos, porque eu não digo isto a qualquer pessoa na rua, eu acho que nunca vos disse, mas um dos meus sonhos é ter o meu espaço um dia. E eu sei exatamente como é que vai ser. Está na minha cabeça há anos, há muitos, muitos anos. E acho que com esta partilha temos aqui duas coisas, não é? Que é cozinhar e um dia ter o meu espaço. E como é que este negócio poderia começar sem um grande investimento? Como é que eu posso começar a dar os primeiros passos para ter o meu espaço um dia, não é? Para conseguir um dia concretizar este sonho, sem ter que fazer um grande investimento neste momento, que não é possível. O meu investimento, um anda, o outro ainda nem gatinha, não é? Como vê. Será que posso começar isto a partir da minha cozinha? Gosto da ideia. Fui eu que a tive, by the way. E vejo muito trabalhinho pela frente também, não é? E aqui também vai haver parte de dedicar de algum tempo com filhos e algum tempo para tudo. Mas eu acho que, se for o caminho certo, até cá tive em cozinhar. Vou lançar-me num projeto só meu, mas não vou sozinha. Porque tu, que estás aí desse lado a ouvir-me há tanto tempo, que não me calo, vens comigo. A vida é feita destas caminhadas juntos. E a minha maior dificuldade com a cozinha da Micas, eu acho que tem sido exatamente porque é um projeto só meu e eu tenho alguma dificuldade em colocar-me em primeiro lugar e, na verdade, tenho alguma facilidade em colocar-me em último. E isso faz com que o único projeto que é só meu seja o que passa sempre para o fim. E não é nada justo. Nem sequer é certo, porque não é isto que devemos fazer. Mas eu arranjei aqui um compromisso que é, como tu vens comigo, eu já não estou sozinha. E este é literalmente o episódio zero deste projeto que tenho tão presente na minha imaginação. Este é o meu primeiro passo. Faltam tantos. Assim, de repente, consigo pensar em uns 4 ou 5 passos que faltam também e que eu acho que são capazes de ser os próximos episódios deste podcast. Primeiro, questões legais. A base das bases. Posso mesmo começar isto da minha casa? Sim, quais são as regras? Porquê? O que é que tenho que fazer? O que é que tenho que mudar? Mais, posicionamento da minha marca. Como é que isto tudo vai acontecer e ser comunicado? Como é que vou dar aqui o spin a isto? Como é que vou lançar este episódio na página? E vai cair tipo bomba? Como assim? Quais é que são os primeiros passos? O que é que preciso de preparar? É preciso comprar alguma coisa? Existe mesmo algum tipo de investimento que seja obrigatório de fazer antes de começar? Com quem é que devo falar para aprender mais sobre este modelo de negócio? Devemos sempre tentar aprender com a experiência dos outros e, portanto, a quem é que eu vou recorrer? E mais, quem é que vão ser os meus clientes? Quem é o meu cliente? Só para o caso de ainda não ter ficado aqui muito explícito, a ideia é começar a vender bolos feitos por mim. Receitas tradicionais e receitas com ingredientes mais associados à tal alimentação saudável. E começa agora. É o meu compromisso contigo de me colocar em primeiro lugar e de dar destaque ao que mais a me fazer. E o meu compromisso contigo que, apesar de eu ter desaparecido durante um mês, continuas desse lado e me ouviste até aqui. É só respirar fundo, ganhar coragem e seguir em frente. Estava mesmo a precisar desta lufada ar fresco na minha vida. E isto não curou todos os meus problemas. E isto não fez com que de repente esteja tudo bem. Mas é um grande passo para mim começar a colocar os meus sonhos em primeiro lugar. E à minha frente e ali para eu ver e para continuar a seguir caminho. E é muito importante nesta fase da minha vida ter assim uma coisa tão boa. Porque esperar, que planear, que sonhar. Acho que vou ser tão fuleira agora. O sonho que manda a vida, não é? Eu estava mesmo a precisar disso. Pronto, já fui fuleira. Já vos contei a minha vida toda, que não é nada o meu estilo. Eu sou bastante reservada no que toca à minha vida pessoal, mas como sei que tudo o que eu estou a passar está muito associado a questões de saúde mental, achei que devia partilhar, mais que não seja para uma pessoa que ouça isto e se sinta normal. Porque eu acho que o maior problema é nós acharmos que ninguém passa por estas coisas. E então, isto na maternidade, passamos todos. Mas não vou entrar por aí, porque tinha pano para mangas. Vou-me calar. Acho que não me consigo, sabem? Isto não ter falado durante um mês, a pessoa fica com vontade de falar mais. Adeus. Beijinhos. E até para a semana.